todos. Cumprimento os caros colegas vereadores aqui presentes, cumprimento também as pessoas que estão no plenário da Câmara Municipal, cumprimento todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural. Convido nesse momento o vereador Carlos Fernando Santos para que possa fazer a oração inicial.
Convidar todos os vereadores para que possamos pedir Deus que ilumine as nossas mentes,
orando a oração que Jesus Cristo ensinou a todos nós. Pai nosso
que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nívia Pinto.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando Santos. Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida. Presente. E ainda não chegou o vereador Tonzinho de Vila Serrana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 26ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores. O presidente, professor Branquinho, concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. O presidente convidou o prefeito municipal para compor a mesa. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 11, de 2019, de autoria da vereadora Camila. A vereadora Vânia apresentou 4 indicações sem números. Projeto de lei número 20 de 2019, de autoria do vereador professor Branquinho. Assuntos relevantes. Vereadora Vânia falou sobre a campanha Setembro Amarelo, alertando a população sobre a importância de manutenção da saúde mental e prevenção da depressão e suicídio. Solicitou o conserto das estradas que atende a região atrás da serra e informou que moradores doaram o cascalho. Também solicitou manutenção da estrada do Pé da Serra. Reivindicou o reajuste salarial dos profissionais da educação. Vereador Antônio informou aos moradores da Campininha que a construção das microbacias será finalizada em breve e ressaltou os benefícios que a obra trará para o desenvolvimento do município. Informou o andamento da obra para melhor fornecimento de água de Vila Serrana e assentamentos. Agradeceu a todos que estão contribuindo com a obra. Presidente professor Branquinho agradeceu a equipe de estradas do governo e comunicou o início da construção da ponte do Coqueiro. Falou do seu desejo de contribuir para a aquisição do aparelho usado no teste da orelhinha, tendo em vista que é de grande importância para detecção de problemas auditivos nos recém-nascidos. Vereador Didé cobrou do governo a instalação do poço artesiano no PA Cristo Rei e a manutenção das estradas na região do Taquaril. Vereadora Camila discursou sobre a criação do microcrédito e do microcrédito, crédito destinado aos pequenos empreendedores que enfrentam dificuldades para conseguir opções de créditos tradicionais. Defendeu a criação do fundo de aval, recurso utilizado para a concessão de garantia à contratação de crédito pela empresas junto a instituições financeiras. Ambos programas gerariam emprego e renda para o município. Vereadora Martina falou de sua expectativa para aprovação do projeto do empréstimo e solicitou quebra de interstício para a segunda votação. Comunicou a satisfação dos moradores do Pasmado com a prestação de serviço pela equipe de estradas e Secretaria de Agricultura. Vereadora Nilvia parabenizou aos envolvidos no desfile 7 de setembro. Parabenizou a equipe da Secretaria de Ação Social pela mobilização da população em relação ao Setembro Amarelo. Cumprimentou Pedro Paulo pela organização de reunião com diversas autoridades, onde trataram sobre a pavimentação asfáltica da Serra da Copago e melhoramento da Serra Olhos d'Águas. Vereador Geudo agradeceu ao prefeito por definir o local de construção de quadra sintética. Falou da importância de apoiar o Hospital do Amor, em Barretos, através da aquisição dos kits que tem como objetivo arrecadar fundos para a entidade, que há anos atende diversas pessoas do nosso município. Solicitou o apoio para a instalação de bomba no PA Luz da Esperança e solicitou a perfuração do poço artesiano no PA Cristo Redentor. Vereador Carlos Fernando questionou o prefeito a pedido de universitários sobre a possibilidade de melhoramento do ônibus que transporta os alunos para Formosa e Unaí, tendo em vista que estão em mau estado e quebrando constantemente. Informou sobre a segunda cavalgada beneficente da APAE no dia 28 de setembro de 2019. Cobrou cascalhamento das estradas do Banco da Terra. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 5 de 2019. Estabelece critério de recolhimento de tributos em atraso e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador Carlos Fernando favorável, Geudo favorável, Vânia favorável, Martina favorável, Nível favorável, Didé favorável, Antônio favorável, Camila favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 6 de 2019. Aumenta o número de vagas do cargo público de motorista e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O presidente Branquinho consultou o plenário sobre a quebra de interstício para a segunda votação do projeto que se segue. Os vereadores concordaram em unanimidade com a quebra do interstício. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 19 de 2019. Autoriza a contratar com a Caixa Econômica Federal operação de crédito com outorga de garantia, de autoria do Executivo Municipal. Voto da vereadora Martina favorável, Carlos Fernando favorável, Antônio favorável, Geudo favorável, Nilvia favorável, Didé favorável, Vânia favorável, Camila favorável. É aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 19, que autoriza a contratar com a Caixa Econômica Federal operação de crédito com outorga de garantia, de autoria do Executivo Municipal. Voto da vereadora Martina favorável, Carlos Fernando favorável, Antônio favorável, Geudo favorável, Nilva favorável, Didé favorável, Vânia favorável, Camila favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 4. Regulamenta a abertura de 2 vagas para estagiário para auxiliarem no serviço da Secretaria do Fórum dessa comarca de Buritis, na forma do termo de convênio celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador Antônio parabenizou a diretora da escola de Vila Serrana pela conquista de materiais para a construção de uma quadra de areia na escola. Convidou a população para a festa tradicional de Vila Serrana. O presidente convidou o prefeito municipal para fazer uso da palavra, o qual falou que após diversos diálogos junto ao legislativo, chegaram a um consenso para aprovação do projeto. Sobre o Setembro Amarelo, falou do excelente trabalho da Secretaria de Ação Social através de palestras e campanhas. A vereadora Nilvia questionou se o limite de gastos com pessoal excedido ocasionaria impedimento de conceder a recomposição salarial dos profissionais da educação. O prefeito respondeu que, em caso de índice estar excedido, Medidas de redução com gasto de pessoal deverão ser adotadas. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo. Encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessões, 16 de setembro de 2019. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para fazer uso da palavra. Quero pedir à nossa secretária da Câmara Municipal que possa enviar uma nota de pesar a professora Regiane, pelo falecimento do seu esposo Armando, né, que faleceu ontem, sepultamento foi hoje, lá no distrito de São Pedro, e realmente o pessoal está muito comovido, que possa enviar essa nota de pesar à professora Regiane aqui em Buritis. Passando para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 06 de 2019. Que aumenta o número de vagas do cargo público de motorista e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pelo senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Senhor presidente, esse projeto ele foi votado segunda-feira passada, né? É um projeto que o Executivo mandou para cá para criar mais 5 cargos. De motorista, né, no quadro aí de contratos da prefeitura. E hoje é a segunda votação. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre como que está essa questão no município. E eu gostaria de colocar o meu entendimento com relação a esse projeto, até para me justificar a minha votação de hoje nele. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, no dia 30 de agosto, emitiu um alerta a 500 prefeituras. 208 prefeituras por terem aplicado os percentuais entre 90% e 95% do limite permitido com salários. E 292 prefeituras por terem aplicado entre 95% e 100% do valor. Buritis ultrapassou 95% do limite prudencial com gasto com pessoal. O limite prudencial é de 51,3%. Buritis está com 52,3%. Como dizemos no Bom Popular, a folha está pesada. A máquina está inchada. Eu estou fazendo esse apanhado para lembrar a todos que na reunião passada, a vereadora Nilvia questionou o prefeito sobre a recomposição salarial do pessoal da educação, assim como está constado em ata aqui que acabei de ler. E o prefeito disse que aguarda o fechamento do quadrimestre para que o Tribunal de Contas publique o índice com gasto de pessoal da prefeitura, para que possa analisar a possibilidade de conceder a recomposição aos servidores do quadro da educação. O município já ultrapassou 95% do limite prudencial com gasto de pessoal. Não deu a recomposição para o servidor da educação e acredito que não vai dar essa recomposição se o limite com a folha de pessoal não baixar, né? E para baixar, o próprio prefeito explanou aqui que terá que isso implica em dispensar contratados para fazer essa recomposição salarial do servidor da educação com a folha no limite que está, já manifestado aí pelo Tribunal de Contas do Estado, implicaria em dispensar contratado, né, para poder conceder o reajuste aos profissionais da educação. Mesmo sabendo de toda essa situação, né, Hoje nós estamos votando aqui o projeto que cria mais 5 vagas de motorista, que esses motoristas serão contratados pela prefeitura. Se o próprio TCS, o próprio Tribunal de Contas, já orientou a baixar os gastos com o pessoal, né, eu não me sinto à vontade para votar favorável nesse projeto hoje. Porque nós temos aqui orientação do TCE para baixar já gastos com o pessoal. Na contramão disso, não se dá uma recomposição salarial aos servidores da educação, mas se propõe a criar mais cargos para contratar mais pessoas em um cenário que já estamos ultrapassando o limite prudencial com 95%. Então, em nome dos servidores da educação, que não receberam sua recomposição salarial, pelo motivo do município ter ultrapassado o limite prudencial com o gasto de pessoal, eu gostaria de manifestar o meu voto contrário a essa matéria aqui hoje, senhor presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto 4 votos contrários e 3 votos favoráveis. Passo a palavra agora para o vereador Geudo para a votação de proposição de minha autoria.
Boa noite, nobres colegas. Passo a assumir a presidência nesse momento para que o vereador professor Branquinho faça a votação, faça a defesa do seu projeto. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 20/2019, da denominação a quadra poliesportiva de Distrito de São Pedro do Passa 3 e da Outras Providências, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quem acompanha o meu trabalho como vereador desde o primeiro mandato sabe da nossa luta, do nosso empenho em referente à construção de uma quadra poliesportiva lá no Distrito de São Pedro. Eu sempre falei que era algo inadmissível aqui em Buriti, todos os bairros, praticamente uma quadra, um ginásio poliesportivo, uma quadra de esportes. E eu não estou falando com exagero, não. Você pode olhar por aí que você vai ver que tem vários. Realmente tem vários. Lógico que a população é maior, né? Demanda também um espaço, mais espaço para prática de esportes. Mas a nossa comunidade, o maior distrito de Buritis, se eu não me engano, o maior, o segundo maior, não tinha um local adequado para o pessoal jogar bola. E aí, eu e meu cunhado, nós nos unimos e fizemos uma iluminação de um campinho de terra lá para os meninos jogar bola. Lá nós doamos toda a iluminação, toda a parte de fiação. A prefeitura entrou com a mão de obra, com a eletricista e fez o trabalho ainda no mandato anterior. E ainda hoje eles estão jogando lá nesse campinho iluminado. Nesse momento, se for lá, eles vão estar lá jogando nesse momento. Só que a gente sabia que havia necessidade de ampliar esse espaço para a prática de esportes, não só esportes, para um local também de fazer reuniões, local também de fazer uma festa de casamento, local onde as pessoas possam se reunir também para resolver alguns problemas referentes à comunidade. Então, a nossa comunidade é extremamente carente de um espaço adequado para isso. E o que que acontece? Nós lutamos, empenhamos, dedicamos, tiramos foto da quadra antiga que tem lá, tem mais de uns 30 e tantos anos lá, cheia d'água, que a água quando enchia na canela e no joelho, não estou exagerando em nada, aquela feita dentro de um buraco, não sei que um engenheiro louco foi aquele, que fez um negócio aqui dentro do buraco. E aí eu procurei um deputado em Brasília, um deputado do meu partido, e esse deputado se comoveu e liberou a tão sonhada emenda para a realização dessa quadra. Nós sabemos que tem uma contrapartida da prefeitura, sim, toda obra pública tem que ter mesmo. Isso é normal, é natural. Mas a emenda é de um deputado chamado, ex-deputado federal, chamado Marcos Pestana. O cara acreditou nas minhas palavras, acreditou nos anseios da nossa comunidade, até porque eu fotografei e mostrei para ele lá no gabinete dele. Então liberou essa emenda. Então a quadra hoje é praticamente um sonho realizado. Falta pintar o piso, colocar os gols, a questão de basquete, aquele negócio todo, com as redes de proteção que nós colocaremos também atrás dos gols nas laterais da quadra, e logo a quadra estará pronta para ser inaugurada. E nada mais justo, e sem exagero nenhum, quem pratica esporte aqui em Buriti sabe, quem pratica esporte aqui em Brutis, que conheceu o Edinho, que faz uns 7 anos mais ou menos que faleceu em um acidente na Kombi escolar dele, né, deslocando daqui para lá, Ele sofreu um acidente aí perto do Pernambuco ali e veio a falecimento. O Edir é um cara extremamente habilidoso como jogador de futebol. Ele é filho de um homem chamado Gabinho, que é sobrinho de um ex-vereador, o José Divino, com dificuldade de não falar nome. Então nós estamos homenageando, não é porque o Edir era meu amigo, não. Não era por isso, é porque realmente, além de ser amigo meu amigo, era amigo de toda a comunidade. E não estou mentindo, não, ele é um cara adorado por toda a comunidade. Era amigo de todas as pessoas da comunidade, sem falar na habilidade. Se ele tivesse vivo, e naquele momento, naquela época dele, tivesse tido a oportunidade, com toda certeza, teria sido um jogador profissional. Porque eu tenho certeza que em Buritis, tirando um goleiro antigo aí chamado Boca Preta, que eu não sei se onde que reside mais, eu vi a mãe dele. Tive com a mãe dele. Tirando aquele goleiro que eu vi jogar bola também, que é extremamente habilidoso, o Edinho, sem sombra de dúvida, era o melhor goleiro que já teve nessa região aqui de Buritis. E os pessoal está ouvindo, os jogadores estão ouvindo nesse momento, sabe que eu não estou mentindo uma vírgula disso que eu estou falando. Então, nada mais justo. Uma obra na nossa comunidade. Para homenagear alguém, mais justo que homenageá-lo, eu acho que não tem como homenagear. O meu sonho é que ele pudesse estar vivo e não precisasse estar fazendo essa homenagem para ele, que ele pudesse jogar a bola lá, praticar, jogar bola junto com a gente, como ele jogava antes. Mas infelizmente não está mais vivo, então eu estou pedindo a vocês hoje, nessa noite, que possa analisar com carinho, votar com carinho nesse projeto de lei, para que assim que a quadra for inaugurada, vai ter uma placa lá, quadra poliesportiva Éder Aparecido Rezende, o Edinho, porque realmente merece. Tenho certeza que os pais do Gabinho, a dona Maria, vão ficar extremamente felizes com essa homenagem, que eu estou fazendo realmente pelo merecimento, não é por puxar saco, não tem nada a ver com isso. Não é nem para ganhar voto, não tem nada a ver com isso aqui, porque realmente merece. Vocês podem rodar a comunidade inteira lá e perguntar por ele. Se tiver alguém que fala mal dele, eu desafio a achar um cara mal dele lá na comunidade. Realmente um cara muito querido e que foi o velório que mais deu gente na nossa comunidade, tirando o velório do seu Ari Antônio Bento, saudoso, que me indicou nessa carreira política, que graças a Deus estou no segundo mandato. Quem teve a visão de me lançar nessa carreira política foi o Ari, sem sombra de dúvidas, sem nenhuma mentira. Tirando o velório do Ari, o que deu mais pessoas mesmo foi do Edinho, um trem extraordinário. Era realmente muito querido. Então, eu peço a vocês, o apoio de vocês, para que possa votar e que possa tornar realidade. Quadra poliesportiva Éder Aparecido Rezende, na comunidade do Distrito de São Pedro. Muito obrigado.
Presidente, faço das minhas as suas palavras, que eu vi ele nascer, né? Vi a Dinha nascer, na verdade, Gabinho, amigo da família, jogou muita bola junto com o Beto. Na verdade, tinha tudo para ser um verdadeiro profissional. Mas quando Deus chama, a força maior que manda é ele mesmo. Nós temos que... Dói muito, mas partiu. Mas deixou boas recordações. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Devolvo a presidência ao vereador professor Branquinho.
Única discussão em votação da indicação número 11 de 2019 que sugere ao Executivo Municipal a criação do programa Microcrédito e do Fundo do Aval, de autoria da vereadora Camila Lula Almeida. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Apresentei a indicação aqui na semana passada e aí no meu tempo de liderança usei, né, para estar explicando um pouco. Gostaria de estar reforçando essa explicação. Esse projeto da criação do microcrédito e do fundo de aval foi uma proposta no qual o grupo qual faço parte, né, o PT, o partido político, apresentou ao prefeito em exercício, Kenny, e ele se mostrou bastante simpático à proposta, né, e eu gostaria de estar explicando à população que essa indicação, esse para criar o microcrédito e o fundo de aval, depende de iniciativa do Executivo Municipal mandar o projeto de lei, criando os dois programas aqui para essa casa de lei, né, tem que mandar o projeto para cá. A única coisa que posso afirmar é que, ao apresentar a proposta, ele se mostrou bastante sensível. E aí, o que quer dizer isso? Esses dois programas visam geração de emprego e renda, né? Que a prefeitura deve elaborar o projeto, mandar para essa casa de lei, que sendo aprovado aqui pela Câmara, né, o prefeito investiria nos projetos de projetos para microempreendedores e empreendedores individuais também do nosso município, né? Como, por exemplo, que funcionaria, às vezes, com a criação do microcrédito, um exemplo, às vezes tem uma serralheria, a pessoa trabalha na serralheria, precisa de comprar uma máquina de solda. Com o microcrédito funcionando, a pessoa poderia estar fazendo um projeto para a prefeitura, que vem, sendo viável, né, tá fornecendo recurso para esse empreendedor individual que compraria sua máquina de solda para estar investindo na sua, no seu serviço, né, na sua geração de emprego, no caso, serralheria. Às vezes, a pessoa tem um salão de beleza, precisa de comprar equipamentos. Com a criação do microcrédito, a prefeitura poderia estar emprestando esses recursos, né, que posteriormente estariam sendo devolvidos. Depende de como o prefeito vai estar elaborando, se tiver um interesse, é claro, vai estar elaborando esse projeto. Às vezes a pessoa tem uma oficina mecânica e precisa de comprar um elevador ou trocar aquele elevador. Isso também poderia estar sendo adquirido através do microcrédito, né? Esse projeto, ele deve ser feito com recurso próprio, depende da dotação orçamentária, mexendo PPA, uma série de coisas. Mas, se caso haja interesse, a prefeitura deve, com certeza, vai estar pensando no valor que será investido por empreendedor individual e também de que forma que essas pessoas vão estar retornando esse dinheiro ao programa, né? Como vai estar sendo a forma de pagamento, de devolução desse crédito, no caso, se for criado. Na área rural, às vezes a pessoa já mexe com leite, precisa ampliar seu negócio, né? Às vezes a pessoa está com ali 4 vacas, precisa de aumentar, comprar mais uma vaca boa de leite, com microcrédito também poderia estar sendo sanado essa questão aí. Às vezes a pessoa já tem muita mandioca, tem muita cana-de-açúcar e precisa fazer uma fábrica pequena para fazer farinha ou para fazer rapadura, isso também poderia estar sendo acessado e buscado através do microcrédito. Então, é um programa que visa mesmo gerar emprego e renda e que também teria que ser discutido e feito, né, com recurso próprio, deveria estar mexendo aí na PPA, na lei orçamentária do município, antes de estar criando. Mas, se caso for do interesse do município, é esse o objetivo desse crédito. Já às vezes também tem uma pessoa, igual a Neves mesmo, na Barriguda 1, ela mexe, Neves, a dona Bete, a Nilvinha, a dona Osvaldina, tem um grupo de mulheres ali na Barriguda 1 que mexe com extrativismo, né, com a coleta do barro. E a gente vê o tanto que esse pessoal sofre para estar quebrando o barro, porque não tem uma máquina apropriada para quebrar o barro. Com o microcrédito também, elas poderiam estar adquirindo uma máquina para facilitar a partida do barulho e, consequentemente, também ampliar a sua produção e a sua comercialização. Então, essa indicação vai nesse sentido, para que o prefeito veja com esses olhos que o município está carente de políticas na questão de geração de emprego e renda. E já o Fundo de Aval, gostaria de explicar mais uma vez que seria, se caso fosse da vontade dele montar o projeto aqui para a Câmara, seria para estar avalizando. Às vezes, hoje, a pessoa vai no banco, um empreendedor individual, um micro empresário, um médio empresário, um agricultor familiar tradicional, um agricultor familiar assentado, vai no banco acessar algum crédito no banco. E quando chega lá, por não ter nenhuma garantia para dar, por não ter um avalista, os juros vai lá no alto. Com a criação do fundo de aval por parte da prefeitura, o município seria avalista dessas pessoas. As pessoas mandariam um projeto para a prefeitura, que analisando, sendo possível, entraria em parceria com a entidade financeira, né, qualquer um dos bancos, uma entidade financeira, que avaliaria também a questão da pessoa ali como pagador, é claro, se tem bons, se já tem um bom currículo ali, vamos dizer assim, no banco, analisaria também e estaria, através do fundo de aval, emprestando o recurso para essa pessoa com juros bem mais baixos, que, consequentemente, conseguiria pegar esse recurso, investir e devolver ao banco. E se caso acontecer alguma, por via das dúvidas, mas pode levar calote, o fundo de aval estaria ali para cobrir isso e a prefeitura daria um jeito de receber dessa pessoa posteriormente para esse dinheiro estar retornando ao fundo e a prefeitura conseguir avalizar mais pessoas. Então, o fundo de aval vai nesse sentido de estar, tanto para o micro e pequenos empresários da cidade, quanto agricultores familiares, quanto os assentados da reforma agrária, estar podendo acessar um crédito junto ao banco, junto à instituição financeira, com juros menor ou sem juros, né, já que o município seria avalista. Então, essa indicação, senhor presidente, é uma indicação, o qual eu repito aqui, a gente está fazendo, prefeito, porque isso depende do prefeito mandar o projeto aqui para a Câmara, nós vereadores não podemos criar esse projeto e essa indicação é nesse sentido. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Camilo, dá os parabéns, realmente uma ideia excelente e que bom se pudesse criar um projeto de lei, né? Infelizmente, nesse caso, os vereadores, você, vereadora, não pode criar esse projeto de lei. Realmente, é um tipo de política pública voltada para aqueles que mais precisam, os menos favorecidos, aquele que tem um rosto queimado de sol lá, que às vezes quer uma coisinha simples e mínima para desenvolver um bom trabalho. Realmente está de parabéns aí, e que o prefeito possa olhar com carinho, realmente, a indicação de Vossa Excelência, vereadora. Vou colocar, então, a indicação em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que nos prestigia nesse momento. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria hoje de começar parabenizando os organizadores da Cavalgada da Vila Palmeira, parabenizando a dona Eliane, de som, o Orley e a Shirley. Parabéns pelo belo evento que vocês realmente promoveram na vila de vocês. Vila maravilhosa, festa bonita. Então quero cumprimentar todos da Vila Palmeira, Vila Cordeiro, Vila Serrana, Distrito de Serra Bonita, Vila Maravilha e Distrito de Passa Três, que temos muito conhecidos também. E começar fazendo aqui um pedido ao excelentíssimo senhor prefeito a respeito das vilas, no especial Vila Maravilha, na qual estou fazendo agora 1 ano e 3 meses que nós estamos aguardando a limpeza na Vila Maravilha. Tive uma conversa hoje junto ao secretário de obras, João Caetano, que vai providenciar essa limpeza mais rápido possível. E questão da água também, na qual tive com o Rufino Folador até a Vila Maravilha, conversando com a população a respeito da água. Creio que já está dando andamento. Ele me passou, presidente, que você vai fazer uma parceria, devolver um recurso para alguns canos para a Vila Maravilha. Então, estou respondendo a Vila Maravilha. Porque às vezes a população fala que os vereadores não trabalham. Mas os vereadores trabalham muito. Se vocês nos acompanhassem, vocês sabiam o que nós sofremos. Nós não somos ouvidos pelos maiores, os poderes maiores. Porque se nos ouvisse, talvez a população sofria menos. Vereador é simplesmente um elo de ligação para levar até o prefeito as demandas e buscar melhoria para o município. Mas, infelizmente, às vezes a gente não é ouvido. Não dão ouvido a nós. E a população acaba nos cobrando muito, muito a respeito disso. E essa nova gestão, se nós cobrar o direito do povo, nós somos oposição. E a gente já passa a ser oposição. Então, se tem vereador, se o vereador não pode levar as demandas e reivindicar o direito da população, não precisa ter vereador. Fecha a Câmara Municipal, fica só a Prefeitura. Porque algumas vezes estão sofrendo hoje. As demandas que a gente tem buscado, humilhado, para atender a população não têm sido atendido. Deixo aqui a minha reivindicação e digo, não faça maldade com o vereador, porque você está falando da população que está lá atrás, que nós fomos dentro da casa deles pedir um voto ao prefeito também. Todos os vereadores que entrou dentro da casa dos moradores do nosso município foi para pedir voto, não foi só para ele não. Pediu voto para o prefeito também. Também. E é esse prefeito que está no mandato que eu pedi voto para ele. Foi para ele que eu pedi voto. Então eu tenho o direito de cobrar o direito da população, meu colega vereador Fernando. O senhor sabe que eu tenho. Porque tem, diz que tem umas pessoas aí, uns funcionários, para cuidar das ilhas e dos distritos. Eu nem sei que função que é essa mesmo que foi criada. Coordenador de vila e distrito, meu colega vereador Evandro. Pois eu digo para você, eu espero que eles não estejam recebendo, que trabalhando eles não estão não, tá? Eu sou a favor de pagar, mas sou a favor que trabalhe também. Que trabalhe também. Viu? Porque você tem que honrar o salário que você recebe. E as vilas, todas as vilas que você chega, não conhece eles. Não conhece. Eu falo, mas tem coordenador de vilas e distrito. Fala, não, eu não conheço, não. Quem que é mesmo? Então eu peço encarecidamente, que honra o salário que vocês recebam e atenda aquelas pessoas sofridas, no especial das vilas e distrito. Deixo aqui meu apelo ao governo, atual e peço que nos ouça, que se não nos ouvir, na segunda-feira estarei cobrando novamente. A minha função é essa e eu vou estar cobrando até realmente nos atender. Entendeu? Quero cumprimentar no especial a dona Silvia da Vila Maravilha, que me fez essa cobrança hoje. Vanilde, Tonzinho, Mozart, Vani, que está lá sofrendo. E hoje, se aquela rua da Vila Maravilha hoje está dentro do projeto de lei para ser asfaltada, foi mérito dos vereadores que pegou o projeto, trabalhou em cima dele para que atendesse a população com dignidade. Não é mérito só do vereador Geudo, não. É de todos os vereadores. Porque nós somos vereadores do município inteiro. Não somos vereadores só de uma vila, e só de um distrito, e nem só da cidade. Nós somos vereadores do município. Entendeu? Então eu deixo meu pedido encarecidamente que atenda essa população o mais rápido possível. A população não tem água. A população hoje está passando por dificuldade, no especial da limpeza da vila. Está imunda, a vila está imunda, Fernando. Você precisa ir lá. Entulhos para todo lado. Porque tem uma pessoa que limpa, mas ele só limpa o necessário. As ruas imundas, não varrem a rua. Os asfaltos estão acabando porque não cuida do asfalto. Eu não entendo. Se tem a pessoa que cuida, eu acho que ele teria que cuidar, ter um contrato, pagar realmente o que vale, para que ele varresse as ruas também. As ruas só estão cascadas. Onde tem asfalto, é cascalho, você não divide. Tudo suja, tudo cheio de entulho, e a população tem toda a razão de cobrar. Deixo aqui meu apelo. Agradeço a presença de todos, aos ouvintes da Rádio Transamérica, e devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público se faz presente aqui nessa noite, ao secretário de Esportes, Mário Noronha, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. E convidar a todos, né, para estar prestigiando o campeonato municipal que está tendo ali no Buracão, toda a população. Deixar aqui um comunicado a toda a comunidade de Buritis, que foi encontrado hoje um documento em nome de seu Oswaldo de Oliveira Rodrigues. Um documento de identificação, cartão do banco. E esse documento encontra-se aqui no gabinete da vereadora Martina. Quem souber quem é seu Oswaldo, algum parente, algum conhecido, pelo jeito é alguém que mora na zona rural. Por favor, pode estar aqui procurando aqui na Câmara Municipal. Falar para o vereador Geudo que a Vila São Vicente também está terrível. Estive visitando lá, a situação está feia, complicada, precisando de manutenção. Mas parabenizar o distrito de São Pedro, Passo Três, que realmente lá está bem cuidado, viu, vereador Branquinho? Lá está limpinho, muito bem organizado. E parabenizar um excelente funcionário que tem lá no distrito de São Pedro, Lobão. Esse sim faz a diferença. Ele é pau para toda obra, cuida da água, varre a rua, cata o lixo. Esse sim é merecedor e realmente às vezes ele merece até mais um incentivo no salário dele, porque realmente ele faz a diferença. Faz de tudo. Lá ele é mil e uma utilidades. Então nós estamos precisando de realmente zeladores nas nossas vilas, no nosso distrito, estilo Lobão. Porque realmente ele é merecedor do mérito que ele realmente zela pelo distrito de São Pedro. Vamos pedir aí ao secretário de obras, ao Leônidas, né, que é o responsável pela limpeza, que também possa estar realmente marcando esses mutirões e fazendo um mutirão geral em todas as vilas e nos distritos, que também tem o distrito Serra Bonita, que é o distrito mais longe que nós temos da sede do nosso município. Agradecer a presença de todos que se faz aqui, do nosso companheiro Edivaldo, o rei do Maracujá, lá na Barriguda 1. Né? Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos com uma boa noite, especialmente aqui o rei do Maracujá, que se encontra no plenário, nosso amigo Edivaldo, né, lá da Barriguda. Existe também um outro companheiro ali na Vila Maravilha, também, que está plantando muito maracujá. Ele deve ser o príncipe do maracujá. Existe ali em cima a nossa amiga veterinária, Letícia, que é a rainha do maracujá. Então nós estamos com uma dinastia do maracujá muito boa aqui em Buritis. Eliezer também, né? Eu quero Eliezer, cumprimentá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo também aí, e dizer o seguinte, que o que precisa em Buritis, Faguinho, é justamente gerar empregos. E outro dia eu participei de uma reunião com o pessoal que veio aí, inclusive foi até iniciativa do João Flávio, e a pessoa falava sobre essas questões do maracujá. Gera emprego mesmo, Divaldo, e vocês são pioneiros nisso aqui. Eu conheço outras pessoas que conversaram comigo hoje, que também vão plantar um hectare, não sei se é 10 mil, é 14 mil, uma coisa assim que me falaram que fica o gasto, né, de inicial, não é barato, mas é algo, o Branquinho, que realmente funciona. Então, o que precisa, nesse município, é uma geração de emprego, é um envolvimento, é uma pena, o prefeito que eu apoiei, que nós apoiamos, ele só faz presente aqui quarta e quinta, só dois dias. E hoje eu brincava com alguns amigos ali que quando você, os cardeais vão eleger um papa, a fumacinha branca é que tem papa. A preta que não tem. A preta, durante esses três anos e tanto, ela roda Buritis final de semana. Final de semana sem prefeito. Esse município nosso, ele é um município histórico. Nós temos que escrever até um livro. Final de semana, não tem prefeito final de semana. E na verdade, Gildo, eu não tenho nada a dizer contra a pessoa do Toquinho. Excelente pessoa, excelente médico. Eu acho que nós deveríamos ajudá-lo. Entendeu? Ajudá-lo para que ele não candidate mais, que ele vai descansar, entendeu? Já está cansado. Precisa também o povo ajudá-lo, né? Parar dessa agonia de querer colocar o homem para candidatar, querer pôr ele no meio da política. Ele tem que ficar com a família, descansar. Ele precisa de guarida em Brasília mesmo, para ficar descansando. E vice, o vice, o problema é que o vice aí também se pega, não manda nada. Nosso amigo Rufino, esforçado e tudo, mas ele simplesmente é igual o Michel Temer falou um dia lá, é só para... Não tem palavra. O Rufino é uma pessoa excelente, ele é batalhador, ele corre atrás de tudo, mas infelizmente não tem autonomia. Essa é a palavra que eu queria dizer, não tem autonomia. Mas é dizer o seguinte, o Gildo, Martina, a máquina está trabalhando. E agora, perto das eleições, a máquina trabalha a todo vapor. A máquina trabalha a todo vapor e não vai chegar nas eleições. Estou vendo o secretariado aí, as pessoas... Porque o negócio é o seguinte, Vânia, o trem sai, sabe? Você chega no lugar e você conta a história, você pede um apoio, a pessoa vem e fala e o trem rendendo. Então a máquina está a todo vapor. Trabalhando e pedindo apoio e tudo. Mas o pessoal de Buritis, ele já é um pessoal bem treinado. Então, assim, vai haver mutirões, sim, lá em São Vicente, vai haver em Vila Maravilha. Não tenha dúvida disso, Branquinho. Não tenha dúvida disso. Não é só o Passa 3, não, viu? Os outros lugares, tudo vão ficar limpinho também. Porque a máquina agora, o interesse da máquina, Faguinha, é trabalhar. O interesse agora é trabalhar para poder render voto para o ano que vem. Esse é o interesse da máquina. Né? Porque... E ninguém vai, né, atrapalhar o Keno. O Keno tem que dar um descanso para ele. Porque o Keno é um cara gente boa que precisa descansar. Né? Vamos torcer que as coisas, que as pessoas sejam iluminadas. Que Deus possa iluminar a mente de cada um de nós. Né? Que tudo ocorra na maior tranquilidade. E dizer, presidente, que eu quero também endossar a nota de pesar de Vossa Excelência, a professora que perdeu ali de forma abrupta e inesperada, seu companheiro. E na sessão que vem nós teremos novidades. Novidades, vereador Gildo. Novidades para poder trazer para o plenário. A reunião hoje foi uma reunião tranquila, rápida, objetiva. Eu não voto mais nenhum cargo aqui enquanto não trazer o reajuste dos professores. Não voto cargo para criar para senhor ninguém. Para a senhora ninguém, enquanto trazer reajuste professores. Quero também fazer fileira com aqueles aqui que estão nesse mesmo raciocínio, de que independente da questão partidária, só vai votar a criação de cargo quando trazer uma proposta exequível aos professores, que precisam. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, da Prefeitura.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar Edivaldo, Faguinho e as demais pessoas que se fazem presentes. Cumprimentar também o público que está nos ouvindo pela Rádio Transamérica. Endossar as palavras do vereador Geudo, parabenizando aí o Disson e a sua esposa pela realização da cavalgada e pela linda festa na comunidade da Palmeira. Infelizmente, vereador Geudo, a gente já tinha um compromisso anteriormente já agendado. Não pude estar presente, mas fiquei sabendo que o evento foi um sucesso. Várias comunidades prestigiaram, participaram. Foi muito organizado e chegou ao conhecimento nessa Casa de Leis. Então, parabenizar aí o Disson e sua esposa. Dizer que também estive na região da Barriguda, na semana passada, visitei alguns amigos daquela comunidade, aproveitar aí e pedir nosso secretário de transportes para estar olhando pela estrada, que atende ali a comunidade da Barriguda 2 e também do Rabicho. Tem alguns pontos que precisam muito de cascalhamento. Então, a gente pede nosso secretário de transporte para estar dando uma atenção aos moradores daquela região. Também trazer aqui a cobrança para a nossa secretária de saúde de várias famílias da região de Barriguda 2, que relataram para nós que há mais de 2 meses, vereador Fernando, que está sem médico atendendo ali na região de Barriguda 2. Camila comentou comigo que a Barriguda 1